de setembro de 2022. Tem início agora a 57ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Acompanhe nossos canais oficiais. Lá postamos diariamente tudo o que acontece aqui no Poder Legislativo. Na ordem do dia, dois projetos de leis estão em pauta, sendo eles um de autoria da vereadora Lohana França e um de autoria do vereador Ney Burg. Para o uso da tribuna livre, Roberto Antônio Alves irá falar sobre as políticas públicas nos âmbitos municipal, estadual e federal. Esta reunião está sendo transmitida em todos os nossos canais oficiais, Facebook, YouTube e site, e pelo canal 13 da TV Candidez. Desejo a todos uma ótima tarde de trabalho. E para a abertura oficial desta reunião, eu passo a palavra ao vice-presidente da Câmara, Ademir Silva. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 27 de setembro de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 57ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Josafá Anderson que faça a leitura da Bíblia e em seguida a oração do Pai Nosso e depois da vereadora Ana Paula que faça a leitura do artigo da Constituição Federal.
A palavra do Senhor se encontra no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 17 e 18. Castiga o teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é um bem-aventurado. Palavra do Senhor.
Da Constituição, capítulo 4, dos municípios, artigo 29. O município rege-se-á pela lei orgânica, votada em dois turnos, com um interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que promulgará atendido os princípios estabelecidos a esta Constituição. Artigo 5º. A composição da Câmara Municipal será observado o limite máximo de, no mínimo, 9, com cidades até 15 mil habitantes, e no máximo 21 vereadores, com no máximo de 160 mil habitantes.
Gostaria de agradecer aos vereadores Josafá Anderson e também a Ana Paula do Quintino pela leitura. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Se algum vereador tiver alguma objeção, queira se manifestar. Não havendo vereador se manifestado, declaro aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nesta data de hoje, o senhor Roberto Antônio Alves, que escreveu para falar sobre políticas públicas nos âmbitos municipais, estaduais e federais. Correspondências do Executivo. Ofício CETRANS, número 1469-2022. Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, respondendo à indicação de número CN 1074-2022, da autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício Segov número 1389-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número CM 997-998-999-2022, todas de autoria do vereador Edson Souza. Indicação de número 1177-2022. Respondendo indicação do vereador Neiburg. Indicação de número 1183-2022. Respondendo indicação do vereador Ademir Silva. Indicação de número 1164-2022. Respondendo indicação do vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 1161, 1162 e 1163-2022. Respondendo indicações do vereador Flávio Marra. Indicação de número 1178 e 1179. Respondendo indicações do vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 931, 932, 933-2022. Respondendo indicações do vereador Zé Brás. Indicação de número 1137, 1138 e 1140 de 2022. Respondendo indicações da vereadora Lohana França. Indicação de número 1075, 1146 e 1147 de 2022. Respondendo indicações do vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1158, 1159 e 1168 de 2022. Respondendo indicações do vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 1157, 1165 e 1166 de 2022. Respondendo indicações do vereador Rodson do Zé Milton. Ofício CEGOV número 1391-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimentos da vereadora Lohana França, de número. Requerimento 378 e 385 de 2022. De terceiros. Ofício número 63-2022, Conselho Municipal da Pessoa Idosa, informando sobre a realização da reunião ordinária do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que acontecerá no dia 29/9/2022, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Solicito do secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal número 148/2022. Institui a Semana da Árvore, a ser celebrada na semana correspondente ao dia 21 de setembro, neste município, e dá outras providências. Autoria, vereador Zé Brás. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 149/2022. Dispõe sobre a denominação da Praça 2 do bairro residencial São Frei Galvão, neste município, com o nome Margarida Andrade de Oliveira. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1212-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a realização de limpeza da Serra do Cristal, próximo ao número 3871, no bairro Rancho Alegre. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 1173-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, o calçamento das quadras restantes na Avenida Leda, no bairro Juvelino Rabelo, Icaraí, conforme abaixo assinado dos moradores e anexos e vista realizada em loco pelo... e visita realizada em loco no dia 31 de julho de 2022. Autoria, vereador Edson Souza. Moção de repúdio número 4 de 2022. Moção de repúdio face ao chefe do Poder Executivo do município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1200-2022. Solicitando o Executivo Municipal, junto ao órgão competente, pavimentação poliédrica da rua IP Roxo, entre as ruas Samambaia e 2, bairro São Lucas. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 1201-2022. Solicitando o Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a manutenção e limpeza de um bueiro situado na Avenida 21 de Abril, esquina com Rua Paraíba, bairro Centro. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 1202 de 2022. solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de estudar a viabilidade de instalar um semáforo no cruzamento da rua Pernambuco com a avenida Getúlio Vargas, no centro. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1203 de 2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a extensão da rede elétrica para atender a propriedade localizada na Avenida Angélica, número 1141, bairro Costa Azul, vereadora Lohana França. Indicação de número 1204 de 2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de implementar uma rotatória no encontro da rua Ilicínio com a rua Olinda, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1209 de 2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, realizar operação tapa-buracos em toda a extensão da rua José Alves Martins, bairro Santos Dumont, vereador Neiburg. Indicação de número 1210 de 2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar operação tapa-buracos nas seguintes ruas do bairro São Luís: Rua Beira Alta, no trecho entre as ruas Tupinambás e Rua Tupis; Rua Mário X Gontijo, no trecho entre as ruas Tupis e Beira Alta; Rua Safari, entre as ruas Tamoios e Beira Alta. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 1217-2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja feita a extensão da rede de baixa tensão na rua Guarani, esquina com rua Anhanguera, no bairro Jardim dos Candidés. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Requerimento de número 406-2022. Que seja encaminhado este requerimento ao Executivo Municipal solicitando informações sobre o porquê de tamanha demora com a aprovação de projetos arquitetônicos, se há mais analistas na gestão e praticamente a mesma quantidade de projetos protocolados, qual é o motivo da demora? Após a saída de analistas do setor, há alguma previsão para recompor o quadro? Qual o motivo da não terceirização das análises? O programa online que não entrou em funcionamento? Por que o processo de análise simplificada está extrapolando o prazo definido na Lei número 8.943 de 2012? Quantitativo mensal de projetos que deram entradas e quantos foram aprovados no ano de 2022? Em média, quantos projetos são analisados por cada servidor diariamente? Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 151 de 2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, o serviço de limpeza e capina em torno da escadaria que está situada na rua Onésimo de Andrade, sentido à rua Piauí, no bairro Vila Belo Horizonte. Vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1154 de 2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja realizado a poda de uma árvore na rua Padre Abel, entre os números 1690 e 1694, bairro Paraíso. Vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1165 de 2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que estude a possibilidade de instalar uma lixeira na rua Coronel João Notini, com rua 12 de dezembro, próximo ao número 1761, bairro LP Pereira. Vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1031 de 2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar o serviço de capina e limpeza em torno da Avenida Ana Angélica, na altura do número 940, no bairro Terra Azul. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1033 de 2022. Solicitando que seja encaminhado ao senhor prefeito Gleice Gontijo Azevedo o anteprojeto e anexo para que seja realizado um estudo para analisar a possibilidade de encaminhar a esta casa um projeto de lei que visa autorizar o Poder Executivo a proceder à doação de imóvel de propriedade do município ao Conselho de Desenvolvimento da Comunidade de Buriti. Autoria, vereador Zé Brás. Requerimento de número 399 de 2022. Requer de Vossa Excelência que, depois de ouvido o soberano plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Gleice Gontijo Azevedo este requerimento, solicitando melhoria nas unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento. Autoria, vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Agradecemos, secretário, pela leitura da ordem do dia. Passamos agora à tribuna livre. Convido o senhor Roberto Antônio Alves, que irá falar sobre políticas públicas no âmbito municipais, estaduais e federais, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa. Não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Terá 10 minutos para se expressar. O tribuno não compareceu. Passo então a palavra aos vereadores para os seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito é o vereador, a vereadora Ana Paula. De quem é esse telefone?
Boa tarde, senhor presidente de exercício, Ademir, demais vereadores, nosso amigo João, Felipe, pessoal que está em casa. Nelson, meus parabéns, viu? Que o senhor Miguel te guarde e te proteja sempre. Você pode ter certeza que você tem um lugarzinho aqui dentro, viu? A gente tem que agradecer algumas pessoas que eu sempre pedi que colocasse no meu caminho pessoas assim que fossem do bem, que pensassem parecido comigo, porque ninguém pensa igual. Eu gostaria muito de agradecer a Marina Greco, que é intérprete de Libras, e ela sempre manda mensagem para mim e fala assim: olha, todas as vezes que você precisar de mim para fazer um vídeo e eu estiver à disposição, você pode contar comigo. E ontem nós fizemos 2 vídeos bacanas. E toda vez que meu telefone toca, está escrito assim, Tâmara, o coraçãozinho fica assim, tuf, tuf, tuf. Porque na maioria das vezes são notícias boas. A Tâmara é arquiteta, ela é lá da Anvi, e a Tâmara está nos ajudando numa demanda assim, muito grande, e está dando tudo certo, graças a Deus. Em breve a gente traz a notícia completa, né? Porque, para quem já me conhece, sabe que eu não gosto da notícia pela metade. Vou mandar mais uma vez um recado para o senhor Pablo Neves. Hoje, durante a chuva, eu fui lá no Campina Verde para ver como está o serviço que a Secretaria do Gustavo fez. Ó, beleza. Agora falta a sua parte. E todo dia eu vou falar aqui, vou fazer igualzinho o Ney. No dia que ele falar da Copasa, eu vou mandar um recado para o senhor, tá? Porque a parte do Gustavo, ela não está 100% sem VOP, né? Ela não está 100% feita, não. Mas o que ele conseguiu fazer agora, com a chuva que caiu hoje, na parte da manhã, que foi uma pancada bem forte, tá, ó, beleza. Então, faça a sua. Recebi um convite e eu fiquei assim muito agradecida pelo convite, comemoração dos 10 anos da escola Agogê. Eu gostaria de mandar um abraço para a Quênia, porque a Quênia, ela conseguiu sobreviver à pandemia com a escola dela, então ela merece tudo de bom. E a Quênia é uma pessoa muito especial na minha vida, por algumas coisas que aconteceram alguns anos atrás. E a Kênia foi a única pessoa, entre um monte de gente que estava junto, que percebeu que eu estava ali. Né? Meu discurso hoje, gente, ele vai ser assim, mais ou menos o de quinta-feira, porque quinta-feira não sei se eu vou conseguir usar a tribuna, né? Mas os recados de quinta, eles vão ser dados hoje. Eu gostaria de avisar que a Avenida Doutorama está começando a pintura estratigráfica. Na quinta-feira, quando eu falo que eu não sei se eu vou conseguir usar a tribuna, porque para a gente que é mulher é um pouco assim, mais complicado. Então, na quinta-feira, nós teremos um evento à noite. E eu recebi o convite e eu faço parte do evento da noite do Jornal Agora. Todo mundo sabe, né, que eu ganhei pela segunda vez Mulheres Notáveis do Jornal Agora. E isso tudo é muito bom, sabe por quê? Porque as pessoas que votam em mim são pessoas que eu nem conheço. E votam sempre como referência em liderança comunitária. E isso aí é muito bom para o nosso currículo. Então, o convite diz que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, está aqui o convite do Jornal Agora. Será lançado um livro. E eu acredito que seja a edição única. Então, estará nesses livros as Mulheres Notáveis de 2022. Agora o recado ele é um pouquinho mais sério, não tanto quanto os outros. Eu queria falar sobre democracia e sobre cidadania. Domingo, nós vamos exercer o nosso papel de cidadão e o nosso papel democrático. Nós vamos voltar às urnas. No YouTube tem um vídeo, acho que é de uma hamburgueria, aqui em Divinópolis não tem, então eu posso falar. Acho que é King, quando as pessoas comem... Aqui tem, entendeu? Quando as pessoas comem um sanduíche, nada que elas mordem, tem só cebola lá dentro, né? Essa é a minha opinião, sabe, gente? Eu acho que você sair de casa, enfrentar uma fila em pleno domingo para chegar lá, vocês podem até achar ruim comigo, mas essa é a minha opinião. Por isso que eu falo sobre democracia. Chegar lá, votar nulo e votar em branco, e depois chegar na rua e começar a falar assim, se der errado, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu votei assim, rapaz, assim. Não, gente, a gente tem que ter a consciência do voto. A gente tem que sair de casa com o voto na cabeça. A gente tem até domingo para estudar, em primeiro lugar, o histórico daquela pessoa que você escolheu para votar. Ela deve ter um currículo. Olha o currículo dela. Veja o que ela já produziu enquanto parlamentar, enquanto deputado estadual, enquanto deputado federal, enquanto senador, enquanto presidente. Porque a gente precisa exercer a democracia plena. Porque depois simplesmente virar e falar assim, porque político nenhum presta. As coisas não... E, gente, opinião minha, tá? As coisas não devem ser assim, sabe por quê? Porque a política, ela existe para o bem comum das pessoas. Para isso que a política existe. Já falei aqui de que todos nós somos seres políticos. Mas que de dois em dois anos a gente vai às urnas escolher pessoas para nos representar durante 4 anos. E algumas durante 8 anos. Então, quando eu falo de exercer a democracia, é isso. E eu queria muito pedir às pessoas que no próximo domingo, além de irem para as urnas, exercerem a democracia, serem cidadãos de verdade, pensem que o que está em jogo é o país que a gente vive. Não tem que brigar, não tem que ter desavença. A gente vai lá depositar a nossa esperança e a nossa responsabilidade em nomes, em pessoas. Então, talvez naquilo que eu falei, eu não conseguirei usar a tribuna. Então, esse é o meu recado para domingo. Sejamos democráticos, que a gente possa escolher os nomes assim, de verdade. Eu me lembro de uma época que a gente também teve uma eleição igual a essa, que muita gente votou num determinado cargo porque ele era bonito. Não precisa eu render assunto, porque muita gente sabe quem que eu estou falando. E o brasileiro se estrepou. Ó, nem sempre é bonito, nem sempre tudo que reluz é ouro, né? Mas a gente tem que, não esqueça, pelo histórico da pessoa, por aquilo que ela já produziu, pelo aquilo que ela já fez, é assim, acho que é esse que é o caminho que a gente tem que seguir para tentar errar menos. Boa tarde.
Passa a palavra agora ao próximo vereador inscrito, é o vereador Hilton de Aguiar.
Presente exercício, Ademir Silva, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara de Escão, boa tarde a todos. Cumprimentar aqui em plenário Felipe Soarleiro, assessor executivo, uma pessoa do bem, uma pessoa que só traz boas-vindas para nós, sempre respeita essa casa, sempre respeita o seu próximo, então, parabéns pelo trabalho, meu amigo. Senhor presidente, não pode deixar de mandar um abraço também. Aqui a Yara Regiane, ali da Casa Lotérica Prêmios de Loterias, porque está nos assistindo e nos cobra sempre algumas coisas demandas, algumas coisas boas. Então, assim, fica aqui meu abraço, Yara e a Regiane. Não deixando também, senhor presidente, até falei com a Ana Paula, com o Eduardo Tijon, nessa semana, lembrando aqui de uns colegas antigos, e me veio na cabeça, então, o vereador Edmar, ex-vereador Edmar Félix, que hoje se encontra... país de fora aí, né? Tá trabalhando, uma pessoa séria, trabalhador, honesto, não só ele, como todos aqueles que estão lá nos Estados Unidos, em Boston. Então fica meu abraço aqui, Edmar Félix, corajoso menino, tá em outros ares aí, tentando, batalhando para vencer na vida. Então que Deus te abençoe você e todos os outros colegas que se encontram também junto com você. Seu presente. Existe um projeto que foi votado nessa casa, Neiburg que gosta, 9.039, que obriga a Copasa a fornecer os bloqueadores de ar nas tubulações e ela cobra do povo, senhor presidente. Todas as vezes que as pessoas chegam lá para falar alguma coisa, ela dá uma cartilha e eles aproveitam e estão cobrando isso, é do povo. Então é vergonhoso falar dessa empresa, onde que o Neiburg está toda reunião ele está cobrando e falando sobre esse assunto. É nojento em falar de algumas empresas nessa cidade. Copasa, tem umas outras aí que a gente não, no decorrer da fala a gente vai falar, porque infelizmente essa Copasa é de dar nojo. Infelizmente, e fico vendo aqui o que acontece quando chega alguma pessoa lá para cobrar ou falar alguma coisa desses bloqueadores, ela fala que quem tem que comprar isso aí é o povo, é o próprio cidadão. Então não é, quem tem que liberar isso aí é a Copasa. Estou aguardando aqui um pedido que eu fiz junto ao João Martins para poder me explicar sobre isso. Assim que chegar a nota, eu falo aqui sobre isso, porque é nojento lidar com essa empresa. Senhor presidente, no final de semana, na sexta-feira, para minha alegria e para várias pessoas da comunidade de Djalma Dutra, Amadeu, Perobas, enfim, toda aquela zona rurais ali, os ônibus que cobravam R$ 14,13,70 passou a cobrar agora R$ 3,65. Ou seja, senhor presidente, mostra mais uma vez que a Transoeste tem capacidade de diminuir o valor do transporte na nossa cidade. Tem condições de fornecer transporte gratuito, sim, para os estudantes. E ainda mais, quando foi votado um valor nessa casa aqui que a gente repassou, infelizmente, ela nada se faz. Vou continuar falando aqui, senhor presidente, enquanto eles não devolver o dinheiro que esse presidente da Transcid usurpou das empresas pequenas há poucos dias na nossa cidade. Ou seja, cobrava-se R$ 85 mil reais das empresas de 10 em 10 dias e por final 250 ao mês. É nojento, senhor presidente. A gente fala da Copasa, fala da Transcid, é nojento ter empresa nessa cidade. Inclusive, senhor presidente, tem coisas aí que me ligaram no gabinete para poder explicar, que eu não trouxe aqui hoje para poder falar, mas na quinta-feira eu vou falar alguma coisa aqui, então, que o presidente da Transoeste, ele veio conversando então com as outras empresas, propondo uma coisa, uma covardia que ele está fazendo com as empresas. Então é nojento. Isso, falar o seguinte, senhor presidente, abaixou esse valor aqui, de R$ 13,70 para R$ 3,65. Dá para se ver que dá para fazer alguma coisa na nossa cidade. Ou seja, dá para fazer bilhetagem eletrônica, onde que dá para baixar o valor da passagem e também dá para dar pelo menos a passaginha, ou metade, para os estudantes da nossa cidade. Então, de novo, fica aqui. tem que devolver o dinheiro que essa empresa Transcide usurpou das empresas, ou seja, no valor de quase 900 mil reais. Enquanto não devolver, seu presidente, tem uns que falam assim, não vai parar de falar? Vou falar aqui até eu quiser, porque é direito de eu falar, e se eles me pedem para falar, eu vou falar. Então, de novo, devolva aquilo que não é seu, presidente da Transoeste. Seu presidente, UPA, todo mundo está vendo o que está acontecendo, está para a outra empresa, já está chegando, Ibrapa, isso mesmo, Ibrapa? E está todo mundo que trabalha ali, está meio um pouco assim, com medo, porque são coisas novas. E eu falo de novo aqui, senhor presidente, vou deixar aqui um abraço, né? Há poucos dias até o Zé Braz me chamou a atenção, dos enfermeiros, que falaram que eu não tinha deixado um abraço para eles, que eu falei então do Dr. Rodolfo, da doutora Ludmila, não só do Dr. Rodolfo, doutora Ludmila, falo de todos aqueles que trabalham ali, porque tem meu respeito. Eles trabalham muito, eles trabalham de dia, trabalham de noite, às vezes. Quando eu fiz a citação aqui do Dr. Rodolfo e da doutora Ludmila, foi no caso que eu tinha visto lá. Agora venho aqui deixar o meu abraço aqui a todos que trabalham ali, aos enfermeiros, às pessoas que trabalham na área de limpeza, os médicos, todos. Não preciso ficar assim, o Zé Braz me chamou a atenção, ô Hilton, quando for assim, você fala de todo mundo. Eu tento da melhor maneira agradar, mas infelizmente tem dia que eu esqueço alguma coisa parecida. Mas de novo aqui fica meu abraço a todos os enfermeiros, que Deus abençoe a cada um. E qualquer coisa que precisar, qualquer coisa que vocês sentirem lesados com essa nova empresa, porque uma empresa sai lá do Maranhão, né, para vir aqui e tentar cantar de galo alguma coisa parecida, nós não vamos aceitar. Mas pode ter certeza que eu não vou me encalar diante de coisa nenhuma. Qualquer coisa que o pessoal que trabalha na UPA, se precisar de mim ou de qualquer um vereador aqui, pode contar com nós, que estamos aqui é para poder debater as ideias e para poder ajudar aqueles que precisam, em especial nossa cidade, as pessoas que pagam nossos salários e pagam nossos tributos. Então, a todos que trabalham na UPA, o meu abraço, que depender desse vereador, pode ter certeza. Vou lá de manhã, vou de tarde, vou de noite e vou lá para fiscalizar. Se eu ver alguma coisa de errada, vou trazer para essa tribuna e não precisa de ninguém aí dessa empresa fazer carinha feia, que cara feia para mim é fome, e não precisa de gostar de mim que eu não sou doce. E já cansei de falar isso, senhor presidente. O que depender desse vereador aqui para poder falar, eu vou falar. Senhor presidente, não deixando aqui, eu tenho um recadinho, né, os candidatos que passaram ali pela feira, do Esplanada, do Niterói e os outros lugares. Senhor presidente, só deixar uma deixa aqui. Vocês que passaram ali, os pré-candidatos, que foram lá e sujaram, inundaram, colocaram papel na feira, é só ano eleitoral que a maioria dos políticos lembram da feira. Ou seja, época de política, tem gente que não gosta, mas os políticos é aquelas bandeiras na cara do povo e aquela coisa errada. Então, senhor presidente, algumas pessoas da feira me lembraram aqui para poder falar. Podem ir, pode fazer a campanha assim, mas pelo amor de Deus, comendo a chatura. Tem umas pessoas que vai uma, duas, 10 vezes, passam o mesmo papelzinho e ficam ali enchendo o saco do povo, dando bandeirada. Então assim, senhor presidente, é época de eleição, mas infelizmente a política hoje, né, é muita demagogia e tem gente que nem sabe onde que é a feira, senhor presidente. Eles nunca passaram na feira, não sabem o que é um chuchu, eles não sabem o que é um giló, não sabem o que é uma taioba e vão lá para encher o saco do povo na feira. E vamos, fumaça pra cá, santinho pra lá, aquela mentirada. E pensa que o povo é bobo. E passa um batonzinho, e põe interno e vai pra feira. Não adianta, feira é lugar de gente séria. As pessoas estão ali pra trabalhar. E não adianta, seu presidente, porque o povo ali não é bobo mais não, seu presidente. Se alguns candidatos estão pensando que vão na feira enganar o povo, ele tá enganado. Porque o povo não é bobo mais. Podem ir, são bem recepcionados, porque o povo da feira são pessoas educadas, são pessoas que estão ali dia a dia. Duvido, seu presidente. Domingo agora acaba as eleições. Sábado que vem eu quero ver se passa pelo menos um dos que passaram lá. Eles nem vão lembrar que existe feira, senhor presidente. Mas para encher o saco daqueles que acordam de madrugada, para ir lá e ficar enchendo o saco deles, senhor presidente, isso é o puro. Então o recado que eu estou dando aos políticos, não só da nossa cidade, de outros lugares que passam por ali, que vão ali para poder encher o saco do povo. Porque infelizmente o povo não aguenta mais. Época de eleição, eles vão lá e lembra, e abraça daqui, tira foto dali, e vai aquela mentirada toda, só que o povo, infelizmente, sujam tudo, suja toda a rua, com aqueles trabalham, e ficam atrapalhando até o movimento. Então, senhor presidente, fica a dica aqui, não precisa do pessoal, aos políticos aí, pensar que o povo da feira é bobo, que o povo não é bobo não, porque todos os sábados e domingos, as pessoas que gostam de feira, vão lá de graça, porque o povo é bom. O povo de feira é um povo humilde, um povo trabalhador. E o pessoal das comunidades rurais a gente tem que respeitar. Então fica a dica aqui, senhor presidente, que o povo não é bobo mais não. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
E aí, Chaleiro?
Nós agradecemos, vereador. O próximo vereador inscrito é o vereador Israel da Farmácia.
Senhores vereadores, presidente, público de casa, boa tarde. Vou cumprimentar aqui nosso amigo Felipe, grande assessor, né, da nossa querida prefeitura, que vem fazendo um grande trabalho. Senhor presidente, pegando a fala aqui do Hilton sobre transporte coletivo, sobre o dinheiro que foi descontado dessas empresas, das pequenas empresas. Nós não podemos aceitar que o presidente do consórcio Transoeste não devolva esse dinheiro para as pequenas empresas. Isso tem que ser devolvido. Eles não podem pegar esse dinheiro e ficar com eles e não devolver para as empresas, que não é dele. Pertence a outras empresas que estavam no caso de abrir falência, de fechar. Esse subsídio que chegou aí salvou essas pequenas empresas, aliviou o bolso dos usuários do transporte coletivo de Divinópolis. Aí vem esse diretor da Transoeste e retém esse dinheiro como se fosse dele, sem ser revisto. Nós temos um excelente procurador do município, que é o doutor Leandro. Eu tenho certeza que o Leandro vai estudar isso aí e vai achar uma forma de fazer com que essa empresa devolva esse dinheiro para essas pequenas empresas, que não pode ficar prejudicada, né, com falta de dinheiro em caixa, não. E quero informar também, senhor presidente, sobre o processo licitatório do assalto da rua Bom Sucesso, iniciando a rua Dona Maria Joaquina, no bairro Antônio Fonseca, até a rua Dolores de Aguiar Rabelo, no bairro Interlagos. Também será contemplado nesse processo licitatório a rua Olímpio Gomes Branquinho, entre Bom Sucesso e Frei Leão Rodrigues. Quero aproveitar também, senhor presidente, para informar os moradores do bairro da região sudeste, que já reuniu com o prefeito Gleison, que vem fazendo um brilhante trabalho frente à prefeitura. Onde solicitei também o assaltamento da rua Maria das Dores e João Severino de Azevedo, nos bairros Nossa Senhora das Graças e Interlagos. Uma rua de ligação entre vários bairros da região sudeste. Região a rua que mais está intransitável. Eu vou errar a caligrafia aqui, devido às péssimas condições do calçamento. Mas já estamos trabalhando também para que essa obra saia mais rápido e possa dar mais dignidade aos moradores da região. E quero informar também aos moradores, né, aqueles moradores ali do Alto São Vicente, que já tem quase 20 anos que foram deslocados das suas casas, que agora saiu a licitação do PPI Favela. Essa semana agora já está sendo aberto os envelopes da licitação, onde vai ser construído habitação multifamiliar e vertical do programa piloto de intervenção de favelas PPI do município de Divinópolis. É o prefeito Gleison que vem fazendo um grande trabalho, pegando todos aqueles projetos que estavam engavetados, tirando da gaveta e pondo para execução. É isso que faz o prefeito, que não tem vaidade, tem um corpo técnico, tem um corpo jurídico, tem um corpo de assessores que está ao lado dele, ajudando, assessorando. Inclusive, foi agora também para a licitação também, o término do complexo da ferradura, que também entrou na fase de licitação agora. Eu creio que também esse ano também deve ser terminada também a obra do complexo da ferradura, né? Porque precisa terminar, é necessário, e o prefeito Gleice está aí fazendo um grande trabalho. Outro assunto que eu não poderia deixar de falar na tarde de hoje, senhor presidente, é sobre a troca das caixas de água da comunidade do Corvo do Paiol. Quantas vezes os moradores da comunidade ficaram sem água, com as caixas vazias, precárias? A comunidade, por falta de interesse público do passado, sem resolver o problema. Nós tivemos um prefeito, se não me engano, foi em 1998, foi o único prefeito que cuidou da comunidade do Corvo do Paiol. Pôs caixas d'água no Corvo do Paiol, fez intenção de rede. Se não me engano, foi em 1998. foi o único prefeito de Divinópolis que olhou para o Córrego do Paiol. Foi o único. Único. E agora chegou o prefeito Gleison, como eu falei aqui, que vem fazendo um grande trabalho, uma grande gestão, com um olhar voltado para os mais necessitados, principalmente para a zona rural, para a periferia, através de um deputado que é parceiro da gente, né? Queria até que o Dorel mostrasse, por favor, a caixa d'água. A primeira já está lá no Córrego do Paiol, Dorel. Está fácil, hein? Acho que o Dorel, você vê, está lá, ó. Tá, seu presidente, ó. Primeira caixa d'água de 50 mil litros que chegou para o Córrego do Paiol. Onde o prefeito Gleison, o Gustavo, né? E esse deputado parceiro está com a gente, dando dignidade a essa comunidade do Córrego do Paiol. Hoje a comunidade tem duas caixas d'água de 25 mil litros, que se encontram totalmente ultrapassadas, furadas e vazando água, comprometendo o abastecimento de água da comunidade. É? Então a caixa d'água está lá, é com grande prazer que a gente comunica à comunidade do Córrego do Paiol, que além dessa caixa d'água, também vai haver extensão de rede lá, mais de 1.500 metros de extensão de rede, que vai atender quase toda a comunidade do Córrego do Paiol. 7.200 metros quadrados de calçamento, que será feito também no Córrego do Paiol. Isso é uma parceria que está dando certo. É uma parceria que começou o ano passado, com alguns deputados da nossa cidade, outros de fora, e o nosso querido prefeito Gleison, que vem fazendo uma grande gestão, um grande trabalho, voltado para Divinópolis. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje, trocar pela sessão da palavra.
Nós agradecemos ao vereador e o próximo vereador inscrito é o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente em exercício. Boa tarde a todos que se encontram em plenário, a todos que nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara. Sempre uma honra estar falando com vocês. Meus amigos, relacionado à política divinopolitana, eu gosto sempre de fazer alguns comparativos e exemplos para a gente ver o que às vezes está dando certo em outros lugares, que ainda não há aqui na nossa cidade, no nosso município de Divinópolis, que talvez possa ser implementado para a gente encontrar um ponto de equilíbrio para as coisas que não estão dando certo passarem a dar. Todos sabem que meu pai é lá do Panamá, América Central, sempre cito isso aqui. Por quê? Porque lá eu costumo ver várias coisas que dão certo, que às vezes poderia ser utilizado aqui. Por que não tentar? E eu sei o porquê não tentar. Porque às vezes vai incomodar os xerifes, né? Os coronéis da política, os coronéis, os empresários, vai incomodar muita gente financeiramente, porque tudo que dá resultado para o povo acaba gerando um pouco de perrengue para os empresários e para alguns políticos. Foi dito aqui hoje em plenário duas vezes sobre a Transid, sobre o transporte coletivo urbano. No Panamá, existe um transporte alternativo, que é o transporte das vans. Se você está lá esperando o ônibus passar, e esse ônibus porventura demore, ou caso chegue cheio, lotado, tem uma van passando. E ela te recolhe e te deixa no seu destino com conforto, com agilidade. E eu já me deparei várias vezes com esse pensamento, falando assim, será por que eu não coloco um projeto onde que a gente use o transporte alternativo aqui? Você conhece alguém que tem van aqui em Divinópolis? Vou citar Divinópolis porque é aqui que eu estou vereador. Essas pessoas passaram tanto aperto na pandemia, eles não tiveram um pingo de olhar do poder público na pandemia. Muitos donos de van tiveram seus financiamentos prosseguidos, tiveram seus IPVAs prosseguidos. Mas o olhar do poder público, isso não tem não. E olha que eu não estou falando isso aqui para nenhum proprietário de van não, tá? Eu não estou aqui para fazer politicagem com isso não. Eu estou aqui para dar um exemplo de coisa que funciona lá no país do meu pai, que é esse transporte alternativo, que inclusive tem a minivan e a van convencional. A minivan, para quem não sabe, é tipo aquelas Towner que vende cachorro-quente. Vocês já viram aquelas Towner que vende cachorro-quente? Acho que ela, se não me engano, cabe 8 pessoas. Ela é igual um veículo, então ela anda mais rápido e ela chega em lugares que às vezes um ônibus grandão não chega. Tá aí uma dica. Quem sabe a gente não une. Se vier, tiver que vier ou lá do Congresso essa lei, ou se tiver que vier lá da Assembleia, se tiver que vir do Municipal, vamos olhar para isso, pessoal. Nós que somos políticos, né? Porque agora eu estou me incluindo nesse time. Eu estou um político, né? Mas não, aí é que é só reclamar, porque é transígio, porque é isso, vamos achar a solução. E aí, tá aí uma dica de uma solução que dá certo. Para quem não sabe, eu acho que eu fui praticamente eleito pelos jovens da cidade de Divinópolis. Jovens esses que têm um poder ativo de persuasão muito grande na sociedade, porque são o futuro da nação. Muitos deles com divergências políticas a mim. E eu tenho que aceitar isso, faz parte. Uns são de esquerda, outros são de direita, outros gostam de falar de políticas e outros não. Mas todos eles, incluindo nós também, que não somos tão jovens assim, seremos qualificados e por políticos que chegam lá em cima, votando ou não. E esses jovens votaram em mim muito porque a gente promovia o entretenimento em Divinópolis. A gente fazia as festas. Inclusive, estou com um companheiro aqui do ramo, Felipe Soalheiro, um cara que eu tenho estima, de extrema competência, advogado, nobre. E ontem, esse final de semana, eu pude ficar muito feliz porque eu me senti ativo de novo no mecanismo, no setor de eventos, onde que a gente fez a maior festa de Minas Gerais em Belo Horizonte, o Planeta Brasil 2022. Uma festa que une todas as tribos, todas as pessoas, com estipes políticas diferentes, e que ali só tem um intuito: divertir, viver a vida, respeitar o próximo. Por ali passaram 350 mil pessoas, na maioria delas jovens, de 16 a 21 anos. Conversei com muitos amigos ali, que inclusive falaram assim para mim: Diego, eu tinha tanta estima pela sua pessoa, mas eu deixei de te seguir e não vou votar em você mais porque você apoia o candidato X. E eu disse: eu respeito sua opinião, sem problema algum. E mesmo você não votando em mim, e mesmo você deixando de me seguir nas redes sociais, eu vou continuar trabalhando para você, para o seu pai, para o seu vizinho, para quem até não me conhece, porque eu estou como político trabalhando para vocês. E nós conseguimos entregar a melhor e a maior festa de Minas Gerais, com muito esforço e dedicação. Que pena que foi na capital mineira, porque eu gostaria de estar fazendo isso aqui em Divinópolis. E é por isso que eu estou citando isso. Porque uma festa não só é alegria, mas também gera recursos para o nosso município. Para vocês terem uma base, Belo Horizonte esgotou todos os hotéis. Todas as vagas de hotéis estavam esgotadas. Todos os taxistas trabalharam, todos os aplicativos de Uber trabalhou. O ônibus estava lotado, o cara do restaurante estava cheio. Cidade de Belo Horizonte gerou mais de 5 milhões de reais, segundo uma pesquisa, em apenas 2 dias. Moeda corrente, correndo. Ah, mas por que você está falando do evento? Justamente porque traz o dinheiro que está lá fora para dentro do nosso município. E no meio disso tudo, tem alguns empecilhos que, por exemplo, fogos de artifício, que eu ainda concordo, não tem que ter estupim, mas ele é necessário para fazer um belo evento. Nesse meio do caminho, a gente vai costurando o que dá certo, o que dá errado, para a gente fazer a nossa Divinópolis e a nossa Minas Gerais bem melhor. Pessoal, eu pude entrar na história de Divinópolis como um político eleito, como vereador, e como um cidadão que acompanhou a presença de um presidente da República no nosso município. Quem diria que um dia um presidente da República estaria na nossa amada e querida Divinópolis? E mesmo assim, muitas pessoas não respeitaram a liturgia do cargo e desceram a ripa. Porque isso, que assado, quer usar isso, que assado, que usou isso, assado. Porque, uma frase dita aqui por um colega parlamentar, quanto pior, melhor. Não tem quanto melhor, melhor. Porque o quanto melhor, às vezes, tira os que são pior da jogada. E é isso que o Brasil tem feito. Utilizando do voto para tirar esses políticos ruins. Porque uma coisa tem que ser vista. Divinópolis mudou demais em menos de 2 anos. Gente, dá orgulho de falar que eu sou de Divinópolis. Eu estava em Belo Horizonte e eles me falaram assim: você é de Divinópolis? Falei, sou sim. Cara, Divinópolis está bombando, hein? Falei, graças a Deus. E nós temos um líder maior aqui nesse Divinópolis que deveria ser apoiado por 100% da cidade, para chegar no segundo maior cargo que existe numa nação. Mas não. É melhor buscá-lo pelo pé e trazê-lo para baixo, porque corre-se o risco de Divinópolis entrar na lista das melhores cidades para se morar em todo o Brasil. E vai ser assim. Porque nós estamos plantando, e quem planta, colhe. E a semente que nós estamos jogando é a semente da prosperidade divina, da prosperidade que estamos mostrando dia a dia, junto com os empresários, junto com políticos e principalmente junto com a população. Queira sim, queira não, está descendo igual um gato arranhando na garganta de muitos, porque um cara que sabia fazer sanduíche, inclusive um bom sanduíche, tudo que eu me pego a fazer me propõe a ser o melhor. Ainda não sou na política, nem direi que serei o melhor, mas posso te garantir que eu vou ser um dos melhores, de toda a nação, inclusive. Essa é a minha proposta, ser um dos melhores políticos do Brasil. E assim eu vou ser. Para encerrar, vou citar mais uma vez, sei que incomoda muitos. A minha família já chegou a 4 vezes à presidência da República, o maior cargo político que um político pode exercer, lá no Panamá, América Central. O avô do meu avô foi 3 vezes político, presidente de uma nação e faleceu pobre, digamos de passagem. Sabe por que ele faleceu pobre? Porque ele era honesto. E tinha o mesmo nome que eu, Espino. Espino vem do Panamá, América Central, país que tem somente um imposto. E funciona, engraçado, né? Brasil tem vários impostos, vários. E não funciona. No Panamá temos apenas um imposto e funciona, 7%. Eu tenho muito que ensinar, eu tenho muito que aprender, mas eu também tenho muito que ensinar. E estou ensinando, principalmente o que passaram aqui, esses políticos que aqui passaram e ficaram anos e anos e anos e anos e entregaram a cidade da mesma forma com que entraram. Nós não, a gente está fazendo diferente. Pegamos de um jeito e vamos entregar de outro. Aqui é Diego Espino.
Passa a palavra livre ao próximo vereador inscrito, vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos meus colegas aqui presentes. Boa tarde, pessoal que nos visita. Em especial ao nosso amigo aí, o Felipe da Segov, né? Boa tarde ao vô do Jetsam, parceiro nosso também. Boa tarde você de casa que nos acompanha pela TV Câmara, TV Candideias e redes sociais. Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero iniciar a minha fala de hoje, né? Parabenizando mais uma vez. Como todos sabem aí, a gente é amante do esporte amador na cidade, a gente sempre briga a favor do esporte na cidade e, graças a Deus, a gente está sendo bem atendido. Porém, infelizmente, né, a secretaria, igual sempre cobrei aqui, sempre defendi o Wesley aqui, que nós não tínhamos nenhum diretor de esportes, apenas um gerente. E após tanta cobrança, após a gente batalhar bastante, o nosso prefeito Gleidson decidiu que vai nomear o nosso gerente Wesley secretário de esporte, para que a secretaria tenha mais autonomia e que a secretaria cresça mais, que está crescendo muito, coisas que na gestão passada não existia. Existia só no nome e pronto, acabou. Agora não está acontecendo sem a secretaria. Então, parabéns a isso e já vou adiantando. Se como gerente de esporte eu já cobrava, como secretário eu vou cobrar mais ainda. Vou lutar pelo esporte amador da cidade, sim. Vou cobrar mais ainda porque eu fui eleito pelo povo para isso, para cobrar e fazer acontecer. Então, parabéns ao Gleice, parabéns ao Wesley, mais do que merecido a sua pasta de secretário. Mas, adiantando, eu não vou dar sossego, vou virar aquele rapatinho que sempre sou. É pelo bem da cidade, pelo bem do esporte em geral da cidade, que nós vamos cobrar bastante e essa secretaria, se Deus quiser, vai fluir. Nesse mesmo rastro, eu quero falar do projeto nosso que vai ser votado hoje, que é o CM-130, de minha autoria, né, que justamente isso, o projeto tem o objetivo de abrir as portas da prefeitura através da Secretaria de Esporte em ajudar os atletas no esporte amador da cidade. Quando a gente fala atletas no esporte amador, é em geral, viu, pessoal? Handebol, vôlei, jiu-jitsu, pessoal do taekwondo, do futebol. Então, em geral. Então, esse será um ganho enorme a todos os atletas da cidade, que muitas das vezes deixam de participar de muitos torneios por falta disso, falta de apoio, falta de custeio, falta de incentivo maior do Poder Executivo. E a gente juntando Executivo com Legislativo, através de emendas parlamentares dos nossos colegas vereadores, nós vamos fazer fluir. Nós vamos, se Deus quiser, nós vamos, esse projeto, eu vou contar com os meus pares aqui para isso, mas esse projeto vai acrescentar mais valor na Secretaria de Esportes. Então a gente pede muito isso, pede muita consciência a todos vocês e do esporte amador da cidade. No mais, a gente tem que agradecer, e quinta-feira, eu deixei a promessa aqui, quinta-feira o chicote vai estralar, então vocês me aguardem, eu vou com o Paz. Senhor presidente, é o que eu tenho para hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg, pelas palavras. Não havendo mais vereadores inscritos para falar nessa tarde, convido os vereadores para a segunda parte de trabalhos. Solicito a presença dos vereadores em plenário para a segunda parte dos trabalhos. Solicito a presença dos vereadores em plenário. Solicito ao nosso secretário a leitura dos projetos.
Projeto de lei ordinário número 193, de 3/6/2022, altera a lei número 8.780, de 2020, que cria o polo gastronômico no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 388/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 389/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em Em discussão, projeto de lei ordinária CM093, que altera a Lei 8.780 de 2020, de 2 de dezembro de 2020, que cria o polo gastronômico do município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereadora Lohana França. Corpo a votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereadora autora Lohana França.
Vereadores, é importante dizer que esse projeto foi uma demanda da Abravel, dos colegas de bares e restaurantes, numa conversa que surgiu após nós termos conversado sobre as mudanças necessárias na taxa de lixo. Isso me aproximou dos amigos da Abravel, fez com que eles trouxessem até mim essa demanda do polo gastronômico, porque nós já temos essa região como uma região de bares e restaurantes da cidade. Então a gente pode, inclusive, demarcá-la do ponto de vista turístico e garantir investimentos e recursos específicos, fazer política pública específica para o polo gastronômico numa região que já emprega, que já gera renda, que já é fonte de lazer para todo gosto na nossa cidade. Por isso, eu peço a aprovação do projeto por todos vocês, para que a gente possa apoiar os amigos da Abravel, os nossos amigos que têm bares, que têm restaurantes, que empregam, que geram lazer e diversão para todos nós, possibilitando, como eu falei, investimentos específicos. Por isso, eu peço a aprovação de todos para o nosso projeto.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Roger Viegas.
Presidente, gostaria de ressaltar aqui a importância, na nobre apresentação aí da colega Lohana, nesse projeto que vem para acrescentar, lembrando que o reconhecimento, né, do polo gastronômico pode também trazer diversos investimentos para o mesmo. Lembrando que aqui no mandato passado, nós tivemos um reconhecimento do local, mas agora, sim, né, de forma oficial, esse polo gastronômico. E lembrando que tem uma representatividade, que é a Associação Brasileira de Bares, Restaurantes, Lanchonetes, que tem à frente aqui em Divinópolis, presidida pelo competente Juninho, né, também o Betinho, tantas pessoas que estão à frente, ligadas ao meio, nosso amigo Danilo, lá do Peixe Dourado, e a área que está sendo reconhecida, senhor presidente, como polo gastronômico no projeto da colega, tem aí como esse intuito também, né, de trazer mais atenção desse meio e, claro, né, mais entretenimento, lazer, diversão para o local e recursos que podem ser destinados ali totalmente para eventos que sejam futuramente realizados nesse local que precisa. Divinópolis está voltando, senhor presidente, a ter mais atenção para esse setor, graças aí a essa atenção, esse olhar especial do poder público e do belo trabalho organizado e comprometido que a Abravel tem feito na nossa cidade. Com certeza meu voto será favorável. Parabéns ao colega Lohano pela apresentação desse belo projeto.
Em discussão, palavra vereador Diego Espino.
Queria primeiro parabenizar a Lohana pelo projeto, excelente projeto, e enfatizar também que o meu melhor amigo, criado comigo em Paínso, o Fabrício, ele é um dos presidentes da Abravel, vice-presidente, se não me engano, de Minas Gerais, mora em Belo Horizonte. E lembrando que lá atrás, né, na pandemia, o quanto que eu lutei pelos bares e restaurantes, inclusive instruído pelo Fabrício. Esse projeto é de extrema importância pela cidade, para a cidade. Inclusive, eu lendo o projeto, decidi aqui incluir, também vou fazer um pedido de vistas aqui, para a gente incluir mais duas avenidas, no caso, ruas, que é a Avenida Pitangui, né, a Rua Paraná e a Avenida Pitangui, para a gente estar incluindo essas duas ruas também no projeto da Lohana, para a gente beneficiar todos os comerciantes dessa região. Pedi um pedido de vista de até 7 dias, por favor.
Em discussão, pedido de vista do vereador Diego Espino.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador, pedido de vista do vereador Diego Espino.
Olha, o projeto, sem dúvida nenhuma, ele vem somar com a situação de Divinópolis, que já tem uma tradição cultural dos bares, né? Eu sou muito a favor de regulamentar, sim, mesmo que as pessoas não gostam, falando que atrapalham o trânsito, mas nós temos alternativa, né, de fazer impedimento na parte rotativa, né, do estacionamento rotativo, fazendo corredor de acesso e segurança para pedestre. E os bares se ocupar em horários específicos e dias, né, dias e horários específicos, para que a população possa desfrutar dessa forma de trabalho, vamos dizer assim. Divinópolis é tradição, o povo gosta de sentar na mesa, tomar uma cerveja, comer uma carne, tomar um refrigerante, ver o movimento e o movimento da rua passarem na porta. Isso aí é uma questão cultural. Então esse projeto da Lohane, ele vem muito para somar, e acho que nós temos que acrescentar, como diz muito bem o Diego, nós temos que ampliar com a rua Pitangui, com a rua Itamarandiba, ali no entorno do Bicos, do Claudinho, do Espetos. também ali na Rio Grande do Sul, que é a tradição que nós temos ali naquela esquina, e tantos outros na cidade, né, no 21 de abril, nós podemos ampliar esse serviço para ficar melhor ainda, atendendo e abrangindo maior. O projeto Lohana está de parabéns, eu acho que ela é importante e pode ser ainda um pouco melhorado. E fico respeito aí o pedido de vista do colega, se caso tiver, vamos ampliar o serviço.
Em discussão, pedido de vista, aquiescência da autora, fica concedido vista até a próxima reunião do projeto CM093, a pedido de Diego Espino. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário número CM130. Autoriza o Poder Executivo a criar o programa de apoio ao esporte amador no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Ney Burger. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 376/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer número 377/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM130, que autoriza o Poder Executivo a criar o programa de apoio ao esporte amador do município de Divinópolis, a outras providências. Autoria, vereador Ney Burger. Quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Ney Burger.
Senhor presidente, caros colegas, vereadores, vereadoras, esse projeto que eu apresento vem a plenário hoje, tem o objetivo principalmente de apoiar e fomentar o esporte amador de nossa cidade, em todos os seus segmentos. Nossa cidade é uma formadora de atletas de alta performance e reconhecidos em todo o cenário nacional, além das equipes que sempre representam bem nossa cidade nos torneios regionais, estaduais e nacionais, mas nas diversas categorias esportivas. E muitas das vezes esses atletas ou equipes deixam de participar das competições e campeonatos justamente pela falta de recurso financeiro, visto que eles não têm nenhum tipo de patrocínio, recursos financeiros e de outras. Tiram dinheiro do próprio bolso. E, infelizmente, nem sempre é possível. A aprovação desse projeto é de suma importância, pois vai dar a oportunidade desses atletas terem um espaço e um apoio que nunca tiveram junto ao Executivo. Durante minha campanha, eu nunca fiz promessas que a gente ia fazer e acontecer, mas eu tenho como propriedade para falar disso, pois desde que acompanho sempre o esporte e sempre são fechadas as portas, principalmente para algum tipo de esporte não conhecido na cidade, no estado e no Brasil inteiro. Mas agora, com esse projeto, eu tenho a certeza absoluta que se Deus quiser os nossos pares votarem aqui, ele vai ser sancionado lá em cima pelo prefeito, que eu sei que o prefeito também gosta do esporte, gosta de praticar e ajudar o esporte, como a gente está sempre vendo aí. Como eu até falei na minha fala sobre até mesmo a volta da Secretaria de Esporte. Então peço aos meus nobres colegas o voto favorável, porque vocês não vão estar votando num projeto do vereador Neiburgo, mas no esporte amador da cidade. Eu tiro como exemplo hoje várias pessoas, igual a Jordana que está aqui, ó, que está sempre ajudando, correndo atrás, mostrando Divinópolis para o estado de Minas Gerais, para até o Brasil aí, sem incentivo nenhum. E através dessa aprovação desse projeto aí, eu acredito que o esporte amador de Divinópolis, ele ganha muito e vai ter, sim, um reconhecimento muito grande. Lembrando que, dentro dessa lei, a gente frisa bem o custeio de transporte, alimentação e estadia para esses atletas. Então é de suma importância para a nossa cidade. Por quê? Porque Divinópolis hoje é formadora de atletas. Eu, graças a Deus, a gente conhece vários atletas aí que sobressaíram sem força nenhuma. Do meu lado mesmo, nós temos um atleta de judô aqui, do meu lado aqui, um atleta de judô, que hoje está aqui, que poderia estar até mais longe no judô, mas talvez até por falta de incentivo. E assim vai. Pelo esporte amador inteiro, handball, o jiu-jitsu, é igual eu falei num outro projeto para trás aí, ó, a gente tem a academia do mestre Gelson, que deixou de disputar um campeonato em Uberlândia, tinha o atleta para ir, mas infelizmente não tinha o custeio, o transporte, a diária. Então isso aí eu acho que vai fortificar muito o esporte amador da cidade. Aí vão vir aquela turma do, dos critiqueiros, que como o meu colega Flávio sempre fala, quando pior, melhor. Falando assim, ah, mas vai gerar mais custo para o município. Nós temos fundo do esporte e nós temos as nossas emendas parlamentares também, que eu mesmo coloquei emendas na Secretaria de Esporte, nós podemos colocar emendas para ajudar o executivo nesse ponto. Então é por essas e outras razões que o meu nobre colega também ali do governo sempre fala, Edson Souza, que o esporte, né, ele é primo da educação. Então é por essas e outras razões que eu peço o voto favorável, que nós temos que valorizar cada dia mais o esporte. E não adianta me xingar, me bater na rede social, eu vou defender qualquer tipo de esporte aqui na nossa cidade enquanto eu estiver sentado nessa cadeira. Então eu peço aos nobres colegas o voto favorável. Muito obrigado pela exceção da palavra, senhor presidente.
Palavra.
Em discussão, Zé Braz, na sequência, Roger Viegas.
Nobre presidente, eu gostaria aqui de enaltecer no meu nobre amigo aqui, o Ney, né? Esse edil que chegou na cidade e tem mostrado trabalho, principalmente na área do esporte. E como é bom, esporte é saúde. Valorizar o esporte, nobres colegas, é promover a saúde, é tirar nossos jovens do mundo das drogas, do mundo do crime. E a gente vê que, principalmente o esporte amador, tão pouco valorizado. É, a gente acompanha também, né, principalmente na zona rural, é, quando a gente olha os times de futebol, dos times de futebol sem nenhum apoio financeiro de executivos, de empresas. Também os esportes aqui da cidade, as academias, nossos jovens que muitas vezes querem participar de torneios, querem se promover, mas infelizmente não encontram meios e apoio. Parabéns, Vossa Excelência, pelo esse incentivo e terá nosso voto favorável.
Em discussão, Roger Viegas.
Senhor presidente, tenho que parabenizar aqui a sensatez, mais uma vez, dessa grata revelação que nós temos aqui na casa, chamado vereador Ney Burger. Nosso amigo Ney, eu chamo carinhosamente de amigo porque antes mesmo de entrarmos para a política, antes de termos mandato, já éramos amigos, sempre tive uma afinidade muito grande com o Ney, justamente por isso, né? O Ney nunca me viu como concorrente, eu muito menos vejo o Ney. Por quê? Trabalhar alinhados com a União. O Ney que vem com essa força de vontade, vem abrilhantando cada vez mais com ideias, propositivo, um vereador que realmente quer chegar aqui e ver as coisas mudando, acontecendo, que propõe. E mais um projeto brilhante, quem entende a necessidade de quem vive o esporte, como ele mesmo aqui me citou. É, e a gente sabe a falta, às vezes, de vontade, os entraves da máquina pública, que às vezes atrapalham aqueles gestores que têm vontade de ajudar. E o projeto do Ney vem para legalizar isso, para autorizar o Poder Executivo, né, de fato, com esse projeto de lei. Agora a missão é nossa, parlamentar. Ney, dentro da nossa emenda impositiva desse ano, você já pode contar com esse vereador, os atletas da nossa cidade. Quando eu falo você, o Ney falo como população incentivador do esporte. Vamos destinar 10 mil também para esse custeio. Tenho certeza, cada vereador que puder, seja com 2, 3, 4, 5, né, eu com 10 no caso, para a gente fortalecer esse incentivo. Porque é sempre isso, nunca tem. Quando a gente estava de fora, criticava que a prefeitura não podia fazer. E qual que é a mudança que nós somos? Fazer acontecer isso, incentivar. Hoje, graças a Deus, temos a emenda impositiva que só passou a valer dentro desse mandato. Vai lembrar a população, no mandato passado fomos travados pela gestão anterior e agora nós temos aí essa possibilidade de fazer mudança. Ney, parabéns a você pelo brilhante projeto, por essa proposição, a sua assessoria que tem também brilhado com certeza, é autêntico vereador do esporte dentro dessa casa.
Em discussão? Em votação? É encerrada a votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis. Projeto de lei ordinária CM130, que autoriza o Poder Executivo a criar o programa de apoio ao esporte amador do município de Divinópolis, da outras providências. Qual a votação? Maioria simples.
Justificativo de voto. Justificativo
de voto, Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, eu quero agradecer muito pelo voto, a confiança de todos os colegas aqui presentes. E agora quero mandar um recado, ô Gleides. Eu cruzei a bola para cima. Agora é só você fazer o gol de placa. Sanciona o projeto aí para nós aí, que nós vamos conversar com os colegas aqui para a gente arrumar bastante emenda impositiva. E vai ser gol de placa do Legislativo junto com o Executivo. Muito obrigado, os novos colegas. Muito obrigado a sessão aqui hoje, aqui, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção que o senhor dá para a nossa equipe aqui também, viu, senhor presidente?
Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, não, presidente.
Obrigado, secretário. Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, usarei a palavra como líder, mas eu queria aqui agradecer a todos os vereadores. Eu não recordo, porque eu tinha que descer e subir, para ser sobre o 065, que seria incluído. Não faltou boa vontade de parte de Vossa Excelência, dos vereadores relatores, do departamento jurídico dessa casa. Infelizmente, nós estamos num período de transição para assinatura eletrônica e não teve tempo para protocolar até na segunda etapa. E o que nós queremos é fazer um processo legislativo correto. Então, eu quero aqui, senhor presidente, pedir a Vossa Excelência a indulgência da gente já preparar o 065, o 063 e o 067.
5, 6 e 7.
Isso. Porque, por exemplo, o secretário Gustavo também, ele está precisando de 7 milhões.
65, 66 e 67.
Isso. Então, esses três projetos, que ele possa ser pautado, na próxima terça-feira, vai atrasar umas 48 horas, mas eu peço aos secretários a indulgência e a compreensão. Porque se a gente fosse fazer isso, não poderia, porque aqui é uma casa legal. E a legalidade subentende que tem que ter os preceitos constitucionais.
Obrigado, vereador, líder do governo. Só para ficar claro, regimentalmente, os projetos têm que ser assinados antes de passar para a segunda parte dos trabalhos. A segunda parte do trabalho abriu e a documentação foi assinada após a abertura da segunda parte. Então, regimentalmente, ele não tem condição de estar apto hoje. O 63 e o 67, líder do governo e aqui vice-líder também, necessitamos, com a urgência, resposta do Executivo às informações que foram pedidas ao Executivo. Então, quanto mais rápido descer, mais rápido a gente consegue dar o parecer. E o 66 está apto a estar na reunião da próxima quinta-feira, depois de amanhã. Passando para a terceira parte dos trabalhos.
Palavra, senhor presidente, como líder do governo.
Palavra como líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, as instituições são reflexos dos homens. Em toda instituição que você entra, ou que você participa, você deve ter muita humildade de saber como as coisas funcionam. Quero aqui, senhor presidente, pedir ao senhor que abre um processo administrativo sobre a conduta que gabinetes fizeram sobre esse vereador e o prefeito Gleides nessa casa. Projetos que estavam em tramitação, nós somos denunciados de uma forma leviana e irresponsável no Ministério Público sobre toda a ação. Invoco aqui, senhor presidente, a lei complementar e pedindo a instauração de um processo administrativo. Para um processo administrativo para que possamos colocar o pinguzinho. Pessoas que às vezes cometeram, que possam vir cometer delito, eles têm que ser conhecidos pela sociedade e têm que pagar o preço sobre a questão pública. E aqui, senhor presidente, vai um alerta para aqueles que acham que são bravos, para aqueles que ameaçam. Eu quero deixar bem claro, eu sou uma pedra bruta, não tenta seu ovo para cima de mim, que vai quebrar.
Em nome de Deus, declaro encerrada a 57ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.